prazer muito grande estar aqui. Essa semana, de fato, foi uma semana, né, na quarta-feira, de muita aflição, né, porque acho que todo mundo estava esperando muito essas chuvas, né, que estavam sendo anunciadas, e o Paraná vive uma situação de caos e catástrofe, né, tanto que o governador decretou emergência hídrica no estado pela falta de um regime de chuvas que já dura praticamente um ano. Nós estamos tendo problema com chuvas. Só que as chuvas vieram, mas com a chuva, muito vento, e vento muito forte, com altíssima velocidade, e fez um estrago enorme na nossa região. Bandeirantes mesmo foi uma cidade que sofreu muito. Desde as primeiras horas eu fui recebendo as informações, nossa assessoria, não é, em permanente contato com a prefeitura, e nós imediatamente acionamos a Defesa Civil do estado. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar o prefeito Lino Martins, que agiu muito prontamente, né, no fornecimento das telhas, das lonas, de todas as medidas que tomou. E é fundamental, a gente sabe, esse atendimento justamente quando as pessoas mais precisam. E a gente sabe que as áreas, tanto urbanas quanto rurais, que foram afetadas, né, e tudo isso, enfim, acaba sendo um enorme esforço, né, para poder fazer com que haja recuperação, né. Nós sabemos que a UEMP, né, também foi afetada, especialmente lá em Jacarezinho. Tivemos um grande prejuízo. Visitei ontem o campus da UEMP, onde tem a clínica de fisioterapia, né, destruiu de fato literalmente a clínica de fisioterapia, a biblioteca. Prejuízo grande lá em Jacarezinho também, né? Além que Jacarezinho também sofreu muito com o corte de energia, muitas casas ainda passadas mais de 24 horas, ainda sem energia lá no Ecopel, a CPFL, mas as equipes trabalhando, mas o estrago foi muito grande, né? Como foi também aqui em Bandeirantes, a prefeitura também forneceu cestas básicas, aí pelo menos 150 famílias que receberam, enfim. As providências foram tomadas e a gente tem que agir rápido nesse momento, né? Ou seja, a gente sabe que atingiu também o comércio, as placas, enfim, as árvores que foram arrancadas, prejuízo grande. Mas, enfim, tem que trabalhar e reconstruindo, né? A gente sabe que esses eventos climáticos a gente tem pouca coisa a fazer, apenas, naturalmente, ter boa administração para poder ajudar quem teve perdas, né, com as consequências, enfim, do evento climático. Então, obviamente, vamos trabalhando e resolvendo os problemas.
Né? Bom, deputado, e falando a nível de estado e a nível também que é mais interesse a nossa região, tivemos ontem uma discussão grande sobre o pedágio, né?
Olha, na verdade, eu estou assustado, para ser bem sincero. Nós estamos criando na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar, ela visa, né, ver o final desses contratos e, ao mesmo tempo, começar a participar de forma objetiva dessa nova modelagem de pedágio que se quer fazer no Paraná. Eu tenho dito o seguinte: em 1997, o Jaime Lerner prometeu, né, fazer um mundo novo no Paraná, duplicações de rodovias, criação dos contornos, viadutos, né, mudando o cenário. Ele, na televisão, ele desenhou lá na campanha de 94, ele criou uma alegoria chamada Anel da Integração. Na verdade, são 2.400 quilômetros de rodovias federais e estaduais que já existiam, mas ele desenhou no mapa e disse que aquilo ali seria um mundo novo. O resultado, todos nós já sabemos, né? Fizeram uma concorrência, uma licitação viciada, um acordo dos empreiteiros, fizeram com que o pedágio do Paraná ficasse com aquele pressão alto, criaram um modelo chamado concessão onerosa, onde as empreiteiras que ganhassem os 2.400 quilômetros de rodovia teriam que fazer a manutenção de 3.000 quilômetros de rodovias vicinais que não tinham pedágio, que não têm pedágio, que dão acesso às rodovias pedagiadas. Resultado que as empreiteiras fizeram um acordo, e desse acordo resultou em manutenção de apenas 300 quilômetros. Pressão do pedágio lá em cima. Aí vem a eleição de 98, Jaime Lerner é candidato à reeleição, ele baixa o preço do pedágio em 50%, porque o povo estava indignado, ele viu que ia perder a reeleição de governador. E mentiam quando instalaram o pedágio aqui na região nossa, dizendo que a duplicação ia ser de Londrina a Ourinhos. Depois nós fomos olhar no contrato, era mentira. A duplicação era só até Cornélio. Mas daí em 2000 ele faz um acordo, depois da eleição, ganhou a eleição com redução do pedágio 50%. E daí faz um acordo com as empreiteiras, donas das concessionárias, e retira obras, suprime obras e joga as obras, né, adia as obras. Exemplo, a duplicação de Cornélio até Jataizinho, que está sendo executada agora. No contrato, no aditivo do ano 2000, ficou previsto para 2020. A gente sabe que se eles fossem começar a obra, nunca ia terminar nesse agora, antes do final do contrato. Eu estou contando isso, por quê? Porque o governo federal, tão logo o presidente da República, Bolsonaro, assumiu, eles comunicaram ao governador do estado, já eleito também, Ratinho Júnior, que o governo federal ia querer de volta as rodovias federais e licitar o pedágio por Brasília. E que queria também ampliar o leque em função de algumas trechos de rodovia que são importantes para o Brasil. E aí de 2.400 quilômetros, o Paraná passaria a ter 3.900, 4.000 quilômetros de rodovia pedagiada. Bom, a princípio, diz assim, é um absurdo isso? Não, não é um absurdo se você considerar que o modelo atual do governo federal é um modelo bom. É um modelo que a licitação é feita na Bolsa de Valores, a Bovespa, fixa um preço máximo, fala quais são as obras que têm que ser realizadas, de conservação, manutenção, ampliação da capacidade, o contrato, e quem oferecer o menor preço vai levar. Então é verdade, assim, tem pedágio que começa com R$10 e acaba saindo por R$2. Saiu agora na 101, isso teve 68% de desconto. Bacana, eu acho que é assim, pelo menos é uma tarifa justa e a forma justa. Agora, eu ouço rumores em Brasília, que vem de Brasília, que o governo federal quer mudar o sistema, que quer criar um sistema híbrido. O que é o sistema híbrido? Eles querem fazer a licitação no Bovespa, só que em vez de poder dar o desconto que a empresa quiser dar, só pode dar um desconto de até 10%. Então, se está R$10, pode dar no máximo R$1 de desconto. Então, o preço R$9. E vai ganhar o trecho de rodovia, vai ganhar o lote, a empresa que pagar a maior taxa de outorga. O que é taxa de outorga? É um dinheiro que a concessionária vai ter que pagar para o governo federal. Bom, é um novo imposto. Eles querem criar um novo imposto para o povo paranaense. Esse modelo é o rumor que vem de Brasília. Eles querem mudar o modelo atual, que eu vou dizer que é um modelo bom, um modelo que está sendo aplicado no Brasil inteiro, desde o governo Dilma, vou repetir, Dilma, Temer e Bolsonaro têm aplicado o mesmo modelo. E eles querem mudar para esse outro modelo. Qual que é o risco disso? É de a gente continuar tendo um modelo de pedágio muito caro aqui no Paraná e ampliando de 2.400 para 4.000 quilômetros. Então, eu entendo assim, a gente tem que aclarar essa questão com a opinião pública, porque assim, não venha me dizer que o pedágio vai custar só 20% mais barato ou 30% mais barato. Isso aí é para enganar a trouxa. Eu não sou trouxa. Eu não me considero nenhuma pessoa que alguém vai passar para trás. Como também sou contra que qualquer um seja passado para trás. O que eles estão querendo fazer, na verdade, é o seguinte, esses rumores de Brasília, é nos, de novo, colocar um pedágio com preço caro aqui no Paraná. E eu entendo assim, que nós vamos ter que reagir a isso. O governo federal quer as rodovias federais, nós não vamos dar as estaduais, nós vamos ter que criar algum obstáculo. O governador do estado tem tido conversas muito francas com eles sobre isso, porque assim, ele acha que o ministro dos transportes, o ministro de infraestrutura e logística, está bem intencionado e que quer fazer o que é correto. Mas eu estou em dúvidas, vou ser bem sincero com isso, porque os rumores são muito fortes. Aí alguém fala, não é o ministro que quer o Tarcísio, é o ministro da Fazenda, ou da Economia lá, o Paulo Guedes, que quer. Bom, eu não sei quem que é que pariu o Matheus, né? Mas eu entendo assim, o problema é que não venham querer mudar aqui essa regra toda por conta de tudo que eles querem fazer em relação ao pedágio do Paraná. Repetir o modelo atual, com essa conversa mole do modelo híbrido, é passar a gente mais uma vez para trás. Então eu entendo que nós temos que aprofundar esse debate, essa discussão. Estamos criando na Assembleia, junto com outros parlamentares, essa frente parlamentar. E essa frente parlamentar vai se mobilizar pelo Paraná inteiro. Nós vamos encontrar soluções legislativas, nós não vamos aceitar. Estamos conversando com os deputados federais. Ontem ainda conversei em Santo Antônio da Platina com o deputado federal Pedro Lupion sobre esse tema. Estou conversando com o coordenador da bancada federal, o Toninho Vancher, e conversei com o novo líder do governo, vinha conversando, Ricardo Barros. Porque assim, nós paranaenses não podemos aceitar esse jogo de cartas marcadas aqui. Eu não vou aceitar, vou ser bem honesto, e vou denunciar. E já disse isso e falei para o governador tomar cuidado. Porque eu conheço esse povo do pedágio. Isso é uma gente mal intencionada. Então, é o seguinte, não vamos que nós fazer papel de otário de novo, sendo enganados. O preço do pedágio do Paraná tem que ser limpo. Não pode ter novo imposto de taxa de outorga, coisa nenhuma. O que nós queremos, quem que tem que ganhar a licitação se for para licitar 4 mil quilômetros de rodovia aqui no Paraná, se for esse mesmo caminho? Eu, se fosse governador, faria diferente. Criaria uma empresa como a Copel Sanepar para administrar essas rodovias do Paraná com uma tarifinha bem baixinha. O fato é o seguinte, se é para fazer desse jeito, vamos fazer assim, então faz do mesmo jeito que tem atualmente. Que é? Como é que ganha a licitação hoje? Quem oferece o menor preço? E eu acho que a lógica nossa tinha que ser o quê? Quem ofereceu o menor preço com o maior volume de obras e menor tempo possível. É isso que interessa para nós. Então é assim, é jogar limpo. Vamos jogar limpo com a opinião pública. E eu aqui não estou fazendo demagogia, não estou fazendo nada. Estou falando de acordo com as coisas como são. O que não dá é para a gente poder ficar achando que está tudo bem quando não está tudo bem. Não dá para a gente poder ficar quieto. A gente tem que levantar e falar nesse momento. Por isso que eu estou indignado. Mais uma vez com essa questão do pedágio, porque o risco que nós estamos correndo é que vai acabar em novembro do ano que vem essa concessão de pedágio. E se a gente não se alertar agora, os caras de Brasília vêm e enfiam goela abaixo para nós. Mais uma enganação parecida com a que nós temos hoje. Fato concreto é esse.
Bom, deputado, e a gente sabe que toda vinda aqui, né, inclusive está aqui o prefeito Lino Martins, esses dias nós tivemos aí a entrega dos computadores e mais, algo mais, e sempre há aquela expectativa, sempre quando o deputado chega na cidade, tal, vem ao município, isso praticamente está indo a toda semana, né, sempre tem algumas novidades. E a lógica é que o ouvinte fica naquela, qual será a novidade do dia de hoje, qual será a novidade dessa semana? O que é que nós temos aí de prevenção para o dia de hoje, né? O que nós temos hoje pronto para colocar para a nossa população. Vimos, afinal de contas, se for colocar tudo que é feito, tudo que é trazido pelo deputado, a gente fica aqui um tempão, mas é lógico que existe sempre aquela cobrança de algo mais. E eu tenho certeza que o deputado, quando ele fala, eu estou precisando, e aí? Aí é que ele vai trazer mais coisa. A gente já sabe, né? Já tem aquela...
Você é um cara otimista mesmo, né?
Ah, mas tem que ser, né? Porque...
Você está parecendo o Celso Silva. Porque o Celso Silva, cada vez que aparece na minha frente, ele tem uma missão impossível. José Bolinha, pelo amor de Deus, eu espero que você não seja assim também, senão eu vou ficar louco daí, né? Mas tudo bem.
Não, mas não é. Que é o deputado, quando a gente já fala assim, o deputado vem aí, você fala assim, puxa vida, o que é que vem de bom agora? Sempre com coisa boa. É, pelo menos não vem coisa ruim, isso não, que é importante.
Claro, muito pelo contrário. Hoje nós vamos ter, logo mais eu vou estar participando de uma reunião com alguns empresários aqui, que estão desenvolvendo um projeto muito interessante, é um investimento turístico aqui para Bandeirantes, né? Que está vinculado ao santuário. Na verdade, esse empreendimento poderá gerar centenas de empregos, não apenas na fase da construção, mas também, é claro, depois na consolidação desse empreendimento. Já houve com o governador conversas, a Invest Paraná, que é a empresa que o Estado tem para tratar desses investimentos, já está acionada, né? a questão de acesso ao empreendimento, né, tanto pelo contorno Luiz Bassi aqui, que é esse trecho de rodovia estadual, quanto pela BR-369, que transpõe o município de Bandeirantes, né? E na verdade, assim, isso já foi até tratado com o secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, né, um tema que já conheceu o projeto. E ao mesmo tempo, na área da educação, nós estamos já iniciando as tratativas com a Secretaria Estadual de Educação, porque certamente com a vinda desse empreendimento, nós vamos ter que ter um curso no nosso CEP, um curso técnico na área da hotelaria, da gastronomia, né? Bandeirantes tem que desenvolver essa área do turismo, né? Aliás, Bandeirantes já foi conhecida nacionalmente, né, pelas águas de Ara, né? Aliás, eu sempre me lembro que o Darcy Piana, vice-governador do Paraná, e que hoje é presidente da FEComércio também, Darcy Piana sempre me contava o seguinte: Romanelli, eu fiz a minha lua de mel nas águas de Ara. Você veja só que, como esse Darcy Piana é antigo, né? O Lino também. O Lino também, Lino? Que beleza, hein? Mas o fato é que esse empreendimento, obviamente, não tem nada a ver com a Gaziara. Na verdade, é um empreendimento que está vinculado ao santuário, né, de São Miguel Arcanjo, que indiscutivelmente hoje se tornou numa referência de Bandeirantes, pelo trabalho pastoral que é desenvolvido, né, especialmente pelo padre Roberto, mas por todos que apoiam o santuário. E esse empreendimento aqui é um empreendimento que pode dar um grande resultado para Bandeirantes, para poder fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo no município. Há espaço, né, hoje, para esses tipos de atividades na nossa região e Bandeirantes. Então nós vamos ter uma reunião de trabalho, né, para ver o que o Estado precisa fazer para poder apoiar esse empreendimento. Porque nós queremos que todos os empreendimentos possíveis de serem realizados possam estar acontecendo. Então,
no dia que o senhor Alex esteve aqui, deputado, até me parece que teria já um aporte de mais de 60 milhões já aportado em cima disso aí para ser feito. Parece que o projeto seria de 120 milhões, não sei o quê. Nesse sentido, porque a coisa é grande.
É, né? Grande, é um grande investimento mesmo e, obviamente, precisa ter o apoio, né, para poder ser realizado e ao mesmo tempo nós vamos fazendo esses movimentos necessários. Do Sandro Alex nós temos inclusive, né, com ele, com o governador, até o Celso recentemente até gravou um vídeo com o governador do estado, porque nós temos aquela passarela, né, da transposição da BR-369, que é do estacionamento para o santuário, né, que é uma obra que o governo do estado já assumiu o compromisso de poder fazê-la. Claro, a gente não faz nada do dia para a noite, mas é uma obra que já está entrando no planejamento do Estado, tanto por parte do secretário, mas também por parte do governador Ratinho. Então, nós estamos na expectativa que essas questões, o que é minha tarefa, na verdade, aqui, é de buscar essas parcerias, né? Ou seja, eu conheço o caminho das pedras no governo do Estado, sei com quem a gente tem que falar, e vamos acionando justamente para interagir as diversas áreas e fazer com que o Estado apoie a realização desse empreendimento, que indiscutivelmente, como eu disse, gerará centenas de empregos, tanto na fase da construção, quanto também depois na operação desse, que seria um resort, na verdade, vinculado naturalmente ao turismo religioso, mas com uma série de outros atrativos, e que é absolutamente importante, né?
E que foi tratado ontem também a nível estadual, numa live ontem à tarde, com o Márcio Nunes, com o Escriturismo, com a regional aqui da nossa região. Ontem, enfim, várias pessoas participaram discutindo o turismo pós-pandemia, porque a gente tem que pensar lá na frente. Né?
Na verdade, a nossa região está prosperando muito, aproveitando. Veja só, as represas que nós temos aqui, né? Os empreendimentos, loteamentos que estão sendo realizados, né? Lá em Sertaneja mesmo, com o 1º de maio, está sendo construído o hotel, que vai ser operado pela bandeira do Hard Rock Café, né? Lá na Ilha do Sol. Nós temos aqui na represa de Chavantes, né, já tem esses empreendimentos, tanto o Taiaiá, quanto aquele empreendimento do Hermes, com o Stage, né? Dage, que é um espetáculo de investimento. Ou seja, nós temos que fazer esses investimentos, acreditar neles, porque o resultado aparece. Ele agrega muita renda para a nossa região. E a gente sabe, Oswaldo, da importância desses investimentos. Então, a gente está pensando Bandeirantes sempre, e está aqui o Zé Bolinha, que tem essa visão empreendedora, e eu sempre digo que as pessoas, né, gestores públicos bons, são os que têm visão empreendedora. Porque fazer o básico, que é investir em educação, saúde, infraestrutura, isso é obrigação de um prefeito. O prefeito tem que ter essa visão de prospecção, né? Como nós aqui iniciamos com o Lino, né? Já desde a época do Celso, com a desapropriação do parque industrial, a infraestrutura do parque industrial, atrair investimento, atrair empresa, gerar emprego, atividade econômica, esse é o grande desafio que a gente tem no município hoje. E o pós-pandemia é isso, o pós-pandemia é de fato aproveitar todas as oportunidades. E a gente sabe que quem mais for competente, mais sair na frente, vai ter conseguido de fato, né, mudar a realidade. O que não adianta é você ficar achando, né? Outro dia eu estava vendo esse debate nacional, que fica lá aquela posição do Paulo Guedes achando que o mercado se regulamenta e tal, e daí o Bolsonaro, corretamente, ele descobriu inclusive, né, que a popularidade dele cresceu muito com o auxílio financeiro dos R$600. O auxílio fez um efeito fantástico na economia brasileira. O programa de renda mínima é o que faz a economia crescer. Até porque quem recebeu os R$600 aqui em Bandeirantes, ele não foi gastar em Nova York, ele não foi gastar em Paris, ele foi gastar no comércio de Bandeirantes. E o que ele comprou aqui em Bandeirantes, os R$600, o comércio daí faz o pedido para a indústria. Na verdade, assim, os R$600, rapidamente, R$200 vira imposto. Em 90 dias vira um imposto de novo. Ou seja, tudo vai muito rápido. A economia tem que estar estimulada para gerar essa atividade. É isso que é o capitalismo. A base do capitalismo é o consumo, né? Então você tem que, de fato, investir e fazer com que as coisas possam caminhar, assim, de uma forma acelerada sempre, né? Eu falei do comércio aqui, inclusive, agradecer aqui a presença do Rossato, que é presidente da SEAB, a nossa associação comercial, sempre um grande parceiro, é sempre alguém que está, né? A gente sempre está aí na atuação conjunta. E o comércio bandeirantense tem enfrentado os desafios. Eu sei que é uma época difícil da pandemia, mas enfim, todo mundo está se relaborando e se virando e tocando a vida, e cada um vai encontrando soluções, né? Como todas, como teve conosco aqui outro dia o Gabriel do Vale, o Santa Casa, né? Nós pegamos a Santa Casa com uma série de situações que tinham que ser resolvidas, praticamente zeramos tudo, a situação hoje é outra. Então, assim, a gente vai acertando as coisas, né? Ou seja, milagre a gente não faz, mas trabalhar a gente tem que levantar cedo todo dia e tocar à frente a vida, né?
E hoje em dia, né, deputado? Antigamente se fazia tudo a Deus dará. Ó, vamos fazer, acabou. Mas hoje em dia não, tudo depende de projeto.
Projeto.
Tudo é projetado, né? Tudo é hoje planejamento. E se não tiver isso, esquece, que não vem nada, né?
Não vem.
Então é isso que a gente tem que pensar. O prefeito Lino Martins está por aqui, Lino. Mesmo porque até agora há pouco eu falava, a gente falava do comércio aqui, até houve uma sensatez da administração municipal no sentido de não atender o que foi pedido ontem através do comitê, não atender, mas de ser, sabe, de respeitar, porque não adianta mediar, porque não adianta a gente ficar duas horas, por causa de duas horas, ficar parado os restaurantes, coisas. Então foi até aproveitando aqui que o pessoal estava dizendo ontem e agradecer, né, ao municipal, parece que o senhor não vai fazer o decreto, consequentemente vai continuar do jeito que está, para poder dar essa chance ao comércio de se restabelecer, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, o Celso, ex-prefeito Bandeirante. Boa tarde ao nosso querido deputado Romanelli. Boa tarde aos vereadores aqui presentes. Certo? Boa tarde aos novos vereadores, aos pré-vereadores. ao pré-prefeito de Bandeirantes, que está aqui conosco. Realmente, Oswaldo, boa tarde a toda a comunidade de Bandeirantes. Na realidade, devido à pandemia, você fica, mesmo o comitê e as reuniões que nós tivemos com a 18ª de saúde de Cornélio, tudo em prol de que pudéssemos amenizar o que está acontecendo. Apesar que você vê o que está acontecendo, você toma uma atitude aqui, uma atitude ali, isso na realidade vai acontecer e vai acontecendo mesmo. O que temos é condições, certo? Dia por dia as pessoas que cada vez precisam mais.
Então, para ter a sensatez também nesse momento, né, prefeito?
Então, a sensatez. O se aumentar uma hora ou diminuir uma hora, não vai resolver, certo? O que seria, que nós até discutimos de manhã com a secretária, com o secretário de Indústria e Comércio, que é a secretária de Saúde, nós estávamos analisando o seguinte: vamos proceder uma orientação e uma fiscalização melhor, porque sem a fiscalização não adianta fazer esses horários, mexer em horários, certo? Então vamos fazer isso primeiro, que eu acredito que vai dar mais resultado do que você mexer no horário. Bom, então, pode ficar tranquilo que a gente vai partir para essa parte.
Tá certo. E o deputado, lógico, o caminhão que foi acertado já saiu da estação, como é que está?
Não, o deputado aí, nós tivemos aí, principalmente esse mês, o começo tudo, tivemos a liberação junto lá, que tivemos da saúde, das duas UBS, certo? Que vai começar a ser construída, já vai liberado todos os projetos. Tem uma liberação da construção, da fisioterapia, certo? Temos dois caminhões compactador, mas um caminhão d'água, que está já licitado e já para ser adquirido dentro de Bandeirantes, certo? E fora uma ambulância, certo? Mais uma ambulância para o nosso município de Bandeirantes. Temos mais dois carros para a saúde, mais um carro adaptado para a fisioterapia. Então, tudo isso aí é que nós vamos... É isso que nós queremos agradecer sempre ao nosso deputado, que não mede esforço para trazer isso aí. Temos R$400 mil de uma reta escavadeira hidráulica que vai entrar em licitação, que é do deputado Pedro Lupion, certo? Que é da área federal. Então, esse é o trabalho que, apesar das pandemias que está nos assolando toda a comunidade e deixando todo mundo na tensão, não podemos parar, né, Oswaldo? Temos que continuar, porque isso, se Deus quiser, vai acabar.
Tá certo. Não, deputado, e falando aqui de fisioterapia, hoje está começando aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplo, e é uma boa hora da gente falar desse trabalho de fisioterapia para atender a comunidade, porque também vai servir para atender as nossas crianças também, não só os adultos, né?
Claro, isso indiscutivelmente é, aliás, uma semana dedicada a esse debate, essa discussão, certamente vocês farão esse debate pela importância que tem. Aliás, eu tenho ouvido relatos, né? Um dos problemas graves que a pandemia trouxe na área da educação é justamente com as pessoas que têm a deficiência intelectual, né? É um problema grave mesmo, inclusive alunos que estão na rede estadual e que têm níveis diferenciados de autismo, para dar um exemplo, problemas de fato que nós temos tido aí com a pandemia, porque obviamente essa pessoa não consegue interagir, né, de uma forma que já é complexa para as pessoas normais. Então, claro que a pessoa que é especial tem muito mais dificuldades.
E esse centro vem no sentido de auxiliar
essas pessoas. Sim, então esse centro, na verdade, foi um sonho, né, e sonho sonhado pela nossa vereadora Sônia, para dar o crédito a quem merece. A Sônia é que veio com o projeto, um projeto extremamente bem feito, bem debatido, bem discutido, e nós tivemos a felicidade, né, de poder, ainda dentro do prazo legalmente possível, né, junto com o prefeito Lino Martins e o secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, assinar, né, a nossa a liberação desses recursos, assinatura desse contrato do convênio com o município, para a construção do novo centro de fisioterapia, que, aliás, diga-se passagem, ele vai ser tão bem estruturado que ele serve, inclusive, vai servir, inclusive, regionalmente aqui para atender demandas da nossa região. Por conta que ele vai ficar muito bem feito mesmo, muito bem construído, é um ótimo investimento. E nós sabemos que como as pessoas, né, numa maneira geral, estão vivendo mais e com maior qualidade, também a fisioterapia faz um papel enorme, né, para atender aí a terceira idade, né, além das pessoas que precisam. Então, isso vai melhorar a qualidade de vida de todos. Então, é um investimento muito importante, investimento do valor de 650 mil reais, mas indiscutivelmente que vai ser um novo paradigma aqui. E a gente deve isso, né, naturalmente, ao prefeito Lino Martins, a toda a equipe que trabalhou, não é, para poder viabilizar, e vamos dar o crédito a quem merece aqui, que foi a reivindicação feita pela vereadora Sônia, né, que me deixou quase louco com isso, mas deixou também o Celso, o Lino, todos aqui, enfim, que trabalharam para poder viabilizar esse empreendimento, né? Então, vamos tocar em frente e ir resolvendo as questões todas que são importantes.
Tá certo. E quem deixa o louco também é o ex-prefeito Celso Silva, né? Que está aqui também. Bom, Celso, deixar louco é importante mesmo, porque a gente necessita deixar o homem louco para mandar coisa, né? Porque agora também fecha-se as portas, porque tem um tempo de eleição, mas pode mais nada, né? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a você que está nos ouvindo. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui nos microfones da Rádio Cabiúna. Rapidamente cumprimentar o prefeito Lino, cumprimentando o nosso pré-candidato a prefeito, o Zé Bolinha, esse empreendedor, esse visionário que tem lutado há muito tempo pela cidade de Bandeirantes. E graças ao convite do Zé Bolinha que o deputado vai participar daqui a pouco de uma reunião empresarial, onde nós esperamos que bons frutos sejam colhidos pela comunidade de Bandeirantes. O MI, presidente do PSB, o João Naime, representando o deputado Pedro Lupion, um parceiro nosso, Guilherme Saliba, meu colega, ex-prefeito Tomazino, coordenador do Romanelli. Está aqui o Roberto Trindade, né, pré-candidato a prefeito, Carlos Almeida, Sônia já falou demais de você hoje, tá? Pode ficar um mês sem falar o seu nome. A Tatiane está ali, ó. Tatiane Sabaini, nossa querida Tatiane, a Valquíria, o Julinho Frontelli, o Mineirinho, que é assessor do deputado, Pedro Silva, Rossato, enfim. Finalmente, né, Oswaldo, acho que vai faltar espaço. O deputado Romanelli, eu sempre comento o seguinte, você bandeirantense, você da região, né? Nos momentos bons, na hora de soltar foguete, na hora da festa, todos aparecem, né? Principalmente em período eleitoral, né? Aí é uma alegria, né? E é o tal dos candidatos Copa do Mundo, né? O Romanelli, não só semanalmente, mas ele está presente em Bandeirantes em todos os instantes. Um deputado atuante. Ah, mas muitas vezes eu não vejo o Romanelli, mas você está vendo o Romanelli nas obras da PR-436, na Avenida São Paulo, na Antônio Martins Pinhão, você está vendo no Bombeiro, na ponte que liga Bandeirantes a Itambaracá, você está vendo o Romanelli em tantas outras obras, como o CEP, né? Que é a nossa escola técnica. Então ele é um deputado atuante e ele está nos momentos bons e nos momentos também de dificuldades que nós estamos atravessando. Tivemos aí um evento lamentável, uma catástrofe, o Romanelli foi muito feliz na sua colocação. Chuvas tão esperadas, né? Eu que sou agricultor, a gente sabe a necessidade e a importância que a chuva representa para nós que dependemos, né? E até no mesmo dia que aconteceu, prontamente, né, o Romanelli já nos ligou, a sua equipe com muita competência, o André Teodoro, o Ronald, né, o Ricardo, eles estiveram lá com o Coronel Fernandes, né? E falamos com o Guto através do deputado, o assessor do Guto ligou para o prefeito Lino, né?
Fernando.
Então, deputado, agradecer você, tá, pelo empenho, pelo trabalho e pelo amor que você tem pela nossa região. Nós estamos muito bem representados, não só em Bandeirantes, como em toda a nossa região. Então, quando a gente tem deputados atuantes, que agora começa, livezinha para cá, live para cá, live não enche barriga de ninguém. Ah, vamos pensar o município a partir do ano que vem. A nossa necessidade de comer é hoje, tá? Nós temos que pagar o almoço que nós comemos ontem. Nós estamos também contribuindo no governo do estado, junto com o Romanelli, E ele tem sido nosso principal interlocutor junto ao governador Ratinho Júnior. Com todo o respeito aos demais parlamentares que existem, tem outros bons parlamentares, mas tem muito que fogem da raia no momento que o município mais precisa. Né? Nem por telefone você consegue falar com essas pessoas. O deputado, depois de 2, 3 dias, está aqui vendo as nossas necessidades. Então é só agradecer a Deus por essas chuvas abençoadas e dizer, deputado, que este empreendimento aí que está na boca do forno, para muito em breve se tornar uma realidade, é essencial para auxiliar no desenvolvimento do nosso município. E nós estaremos juntos com você trabalhando para que isso se concretize muito brevemente, a fim de que a gente possa disponibilizar dignidade aos trabalhadores, em especial aos jovens de Bandeirantes, tá? Zé Bolinha, parabéns, você que teve essa iniciativa aí. Em nome de todos os bandeirantenses, eu quero agradecer. E um bom final de semana e que Deus abençoe a todos nós.
Só faltou ele falar que o deputado está aqui desde quando tinha cabelo, né? Deputado, mais alguma coisa que você queira colocar? Não, porque cabelo é bom, né? Faz tempo, hein?
Você sabe que, na verdade, é assim, eu acho que o cabelo é uma questão dispensável no ser humano, né? E sempre me dei muito bem resolvido sem cabelo. E me acostumei, para ser honesto, com a minha própria imagem. Embora eu, quando me vejo ainda no espelho, eu era um cabeludo ainda, pô. Eu, 19 anos, tinha aquele cabelão enorme, entendeu? Meio playboy na época e tal. Em 1825, mais ou menos, viu, Língua Preta? O Língua Preta já chega ali, já fica ali fazendo as intrigas dele. Deus do céu, viu? Mas o fato é que a gente tem, de fato, uma caminhada, né, em Bandeirantes, e eu tenho muito orgulho de tudo que nós conseguimos fazer. E se Deus quiser, e tudo aquilo que a gente tem pela frente ainda, né? Nós sempre enfrentamos desafios aqui, todos os compromissos que nós assumimos, nós cumprimos, mas nós sabemos que Bandeirantes tem muitos desafios pela frente ainda, e penso eu que há uma sequência de gestões que tem que ser dadas no município. Eu sempre tenho dito, né, administrar, ser gestor, não é para quem quer, é para quem sabe. A pessoa tem que ter, de fato, muita força de vontade, mas, mais do que tudo, determinação, tem que ter sabedoria, não é? E ao mesmo tempo, assim, eu já vi municípios que tinham pessoas tão bem intencionadas, vizinho próximo nosso aqui, município próximo, bem próximo de Bandeirantes. Pessoa super bem intencionada, assumiu a prefeitura, 4 anos o município ficou num caos. Depois o atual prefeito assumiu lá, o Cornélio Procópio, eu estou falando, em 3 anos e meio, uma transformação completa no município. Então, a diferença entre um gestor competente e um bem intencionado é uma diferença enorme. Então, a gente tem que pensar bem nessas questões. Mas no tempo certo nós vamos estar discutindo com o povo bandeirantense, né, sobre o futuro e sobre o futuro que nós pretendemos aí. Aproveitar o máximo possível essa relação muito boa que todos nós temos com o governador do estado. O governo tem que ser nosso parceiro com o Bandeirantes. Aproveitar o nosso deputado federal, Pedro Lupion, que hoje é vice-líder do governo no Congresso, está muito próximo lá do governo Bolsonaro, né? Aproveitar para trazer os investimentos para Bandeirantes. Enfim, aproveitar todas essas relações que são importantes, né? E que a gente sabe são muito boas. A verdade é que todo mundo, tem muita gente que critica a política, mas, Jonaime, você que conhece bem a política, tudo se resolve pela política. Não adianta dizer que, olha, que a política... Não adianta, é no mundo inteiro, é a política que resolve. Todo mundo está vendo o embate político lá nos Estados Unidos, lá entre o Trump e o John Biden. Se o John Biden ganhar a eleição nos Estados Unidos, muda o rumo da história, da prosa no mundo inteiro, né? Ou seja, tem toda uma geopolítica. Então a política é feita para a gente poder utilizar ela para fazer o bem. Política não é o que tem que tirar da política são os malandros. Isso sim que a gente tem que banir os malandros. Como os malandros que estão querendo aí fazer essa maracutaia do negócio do pedágio que eu falei agora há pouco. Então, a gente tem que trabalhar com gente honesta, gente limpa, correta, e fazendo política, política com P maiúsculo, política da política pública bem feita. É isso que faz uma enorme diferença. Mas é isso, concluo aqui a minha fala, também cumprimentando aqui o Juca do Sertãozinho, que está na nossa, nos escutando. Aliás, o Zé Bolinha, vou te colocar aqui já com uma proposta de campanha dura, essa proposta aqui de pré-campanha tua. Nós vamos ter que encontrar uma solução para resolver aquela pavimentação asfáltica para o Sertãozinho. Não é simples aquilo ali, mas nós temos que dar uma solução para o povo, né? Porque toda hora o povo de lá está me reclamando, né? Então, eu não estou assumindo compromisso aqui, não estou fazendo nenhuma promessa aqui. Mas que a gente tem que encontrar uma solução, nós temos que encontrar uma solução, porque o povo ali merece, né? Do nosso querido Instituto Nossa Senhora da Candelária, o nosso querido Sertãozinho ali. Mandando um abraço pro Juca, o Juvenal também, que é nosso amigo e parceiro, a Neia, não é? Todos os nossos amigos da lá do Sertãozinho, enfim, todos que... todos que sempre estão conosco aí no dia a dia, né, Celso? Então, um prazer muito grande falar com todos os amigos. Obrigado, Zó, mais uma vez aqui, a oportunidade de estar aqui na Cabiúna, né? Dizendo que eu diariamente tenho todo o meu informante principal de Bandeirantes, é funcionário da Cabiúna, recebe salário da Cabiúna e trabalha para mim também, porque ele que me conta tudo, o corneteiro de Bandeirantes.
Até o que não deve.
Que é o nosso, né? Não, o que não deve é o que é o principal, né? Deus do céu, né? Cada história que eu tenho que ver cada uma, que é brincadeira, viu? Tá louco. É impressionante isso, viu? Mas enfim, é divertido, na verdade. Mas é um prazer grande, vamos seguir em frente aí, vamos trabalhar, que nós temos um dia cheio de tarefas ainda, né? Temos a reunião e depois temos ainda mais agenda para frente, aí tem que seguir o trecho. Mas é isso, um grande abraço, fiquem todos com Deus e, claro, um bom final de semana a todas e todos. Aí com muito frio, né? O duro que é a nossa região aqui não tem pinhão, né? Pouco pinhão, né? Pinhãozinho, rapaz, põe um pinhãozinho com umas grinfas ali.
Não tem problema.
E come um pinhãozinho, toma um quentãozinho e tal, a cachaçinha, é bom,
pinhão,
né?
Mas tem pingão.
Pronto. Tem pingão, né? É que aqui nós não temos aqui a araucária angustifólia, que é discutivelmente a árvore símbolo do Paraná, sim, né? Aqui nós estamos na base da peroba rosa, que é a nossa árvore símbolo, né? Tem os pés de pinheiro, né? É bacana. Nós fizemos, vocês sabem, só para concluir, fiz uma lei agora, que é uma lei inovadora no Paraná. Porque do Paraná, o pinheiro, ele é uma árvore, sim, em extinção. E nós temos uma lei agora que permite o plantio do pinheiro, com o aproveitamento do pinheiro, inclusive é uma variedade, é do angustifólia, mas uma variedade, que em 7 anos ele já dá madeira. Mas o que ele dá mesmo é o pinhão, que vocês sabem, ele é um produto energético. E na verdade assim, nós vamos ter plantações de pinheiro no Paraná, com exploração econômica, tanto do principal, que é a madeira, quanto também dos subprodutos, que é o pinhão, a pinha, a grinfa, enfim, os subprodutos. Uma lei muito boa, importante, voltamos agora nesse período de pandemia, mas que indiscutivelmente vai mudar a questão e ao mesmo tempo vai diminuir a pressão, né, de desmatamento de árvores nativas e tal, porque nós vamos ter o pinheiro plantado, não será mais só a Agrária Azul que vai plantar pinheiro no nosso Paraná, né? Na verdade nós vamos ter, são plantações, reflorestamentos com o pinheiro Paraná, né? O chamado angustifólia, que é uma árvore símbolo do nosso estado. Mas é isso. Eu vou trazer uns pinhão para você, Serginho. Tem no céu, viu?